Mano, vai acontecer dele mandar um grito, alguma coisa no meio da ligação, mas não se assusta não, mano.
Demorou. É, seguinte, então, rapaziada, pra gente começar, eu separei esse tema porque é um tema que eu já tinha feito lá uma reunião, uma apresentação com a galera do meu time. Eu peguei alguns conceitos desse tema direto de um curso que eu fiz e eu tava conversando com o Castelo esses tempos exatamente sobre isso, né, que... Tipo, é muito complicado quando a gente tem um time para liderar e tal, e com perfis diferentes, e pessoas que pensam diferente, com objetivos diferentes, e que assimilam as coisas de forma diferente. Então, o que eu trouxe na primeira parte, para dividir, como eu coloquei 5 slides, a gente tem 50 minutos, é basicamente 10 minutos para falar de cada slide. O primeiro que eu coloquei foi a gente começar com um conceito.
Ô Rafa, só um minuto.
Um conceito de liderança. Oi?
Desculpa cortar. Ô Cash, deixa mudo, aí quando você for falar, você aperta pra falar.
Beleza.
Senão, aí, agora dá pra ouvir o Rafa. Não dá nem pra ouvir o Rafa direito.
Então.
Segue aí,
Sim, voltando. Voltando, parte de liderança. Então, quando a gente fala de liderança no conceito do dicionário, ele fala que é o processo de conduzir pessoas em direção a um ou mais objetivos. Então, significa que esses objetivos, dando um passo para trás, né? Isso foi o que o cara falou lá no treinamento, o seu objetivo é o mesmo objetivo que o seu liderado. Então, esse é o primeiro alinhamento de expectativa que tem que ser feito, nesse sentido de que o meu objetivo pode ser o objetivo de sair do ponto A e chegar até o ponto B. Se o meu liderado, o objetivo dele for sair do ponto B e sair do ponto C, não interessa o quanto você ensinar, o quanto você treinar, quanto você tiver de paciência, que não adianta. O cara não vai chegar do ponto A ao ponto B do jeito que você espera. Então é alinhar primeiro o objetivo. E aí ele fala que o líder tem responsabilidade interna e externa. Então em relação tanto ao time que ele está liderando, quanto às outras pessoas que vêm ali aquele papel em cima dele. Exerce sua influência direta e indiretamente, então ele afeta o desempenho dos colaboradores e a satisfação dos clientes. Não fala de cliente, tanto interno quanto externo. Então, nesse primeiro conceito, que eu estava até conversando com o Cash também sobre isso, é na relação de, tipo, eu estava conversando com ele num sentido de, porra, velho, às vezes o que me deixa mais puto no trabalho é quando você sai de casa, puta, muito empolgado em relação a fazer um trampo, um projeto que você está desenvolvendo, e você chega lá e as outras pessoas não estão na mesma pegada que você, tá ligado? Isso é uma parada que me deixa muito puto, muito puto. Então acho que o primeiro ponto aqui é alinhar o objetivo. Então não adianta você querer liderar ninguém ou ser liderado por ninguém se os objetivos não estão alinhados, mano. Então essa é a minha opinião sobre esse primeiro ponto que eu queria trazer, sobre liderança. Então, aí esse é o primeiro conceito. E aí eu queria escutar de vocês, mano, o que, que vocês, não sei, acho que tirando o Caixa, acho que só eu e o Caixa a gente tem liderado, né? O resto vocês todos não tem pessoas diretamente abaixo de vocês. Mas vocês lideram processos e tudo mais. Eu queria escutar de vocês qual que é a maior dificuldade, tanto pra cima quanto pra baixo. Porque hoje a minha relação com a minha gerente é muito boa, assim, então é muito tranquilo. Eu falo com elas paradas, quando eu tenho que explodir, eu explodo com elas. Eu coloquei algumas questões aqui, então assim, eu destrinchei um pouco na questão de como que você influencia a pessoa de forma a que ela exerça uma atividade. Quais são os requisitos de cada passagem? Então, como você faz com que aquela pessoa seja influenciada como um líder? Como você delega? E depois, quais são os seus maiores desafios? Eu coloquei isso para a gente fechar o tópico. Então, já entrando nessa questão de influenciar, acho que você falou, eu listei 3 tópicos. São 3 tópicos que são relacionados a aprender. Então, na parte de aprender, não significa só usar a cabeça. Então, é um processo de aprendizagem que envolve o corpo, a mente, a emoção, o sentimento. Então, quando você está ensinando algo para alguém, ou quando você está passando alguma atividade para aquela pessoa, que seja algo novo, ou um desafio, a pessoa, todo o tempo, ela está aprendendo. Então, o que significa aqui? Vamos supor que a meta hoje é X e amanhã ela é X mais 2. A pessoa, ela vai ter que aprender a desenvolver a atividade do que ela faz hoje. Amanhã ela tem que fazer o que ela faz hoje mais 2, É a mesma coisa com criança, é a mesma coisa, o conceito de aprendizagem é o mesmo. Então, assim, vamos supor, hoje o Luca, você ensinou ele a falar papai. Amanhã você vai ensinar ele a falar papai e mamão com papaya. Ele tem que saber que são duas coisas diferentes. Então, todo tempo vai ter um recurso de aprendizado. E se a pessoa vê que você sabe fazer, ou que você não sabe fazer, mas você conhece quem sabe, auxilia no processo de aprendizado, que é uma coisa também que é muito importante, que tem que deixar muito claro, é, o líder, ele não precisa saber de tudo, mas ele tem que conhecer todas as pessoas que sabem fazer. Porque é isso que a sua equipe vai esperar de você. Ela vai esperar não que você saiba tudo, mas que você pelo menos saiba quem vai resolver o problema.
O Rafa,
que é o primeiro ponto da aprendizado.
Fala aí, cara.
Eu acredito que nisso, a transparência é algo que tem que ter, cara. Porque primeiro que as pessoas olham pra você como líder e na maioria das vezes elas já pensam que você domina tudo e qualquer coisa no processo. E nem sempre é uma verdade. Sempre vai aparecer um BO lá, uma coisa que você nunca viu.
Só rapidão, Cass, desculpa aí romper. Só, você disse que nem sempre é uma verdade. Na verdade, eu acho que não deve ser uma verdade. Um líder não vai conhecer dificilmente, senão ele vai ser um técnico, não vai ser um líder, tá ligado?
Exatamente.
Mas
ele não precisa saber fazer, né? Ele precisa ter as pessoas que sabem fazer.
Exato.
E nessa situação, nessa ocasião, uma coisa que você tem que aprender é a questão do equilíbrio emocional. Porque se você espanar, todo mundo que tá abaixo de você espana. Se você, né,
naquele
momento ali,
exatamente,
não soubesse controlar, não, calma, vamos lá, a gente vai achar a solução, fica tranquilo, eu vou correr atrás, a pessoa se perde e você acaba perdendo a pessoa.
Isso, exatamente. Esse que você falou agora da inteligência emocional é um dos pilares, que é o terceiro pilar, que é na questão da emoção. O segundo pilar, a gente falou um pouquinho, que é da parte de conhecimento, que não é algo que a gente absorve, mas é algo que a gente cria. É, o Murilo Gann, ele fala uma vez eu ouvi ele falando essa palavra, e pra mim isso, ela faz muito sentido, que na verdade, não é que nada tá sendo criado de novo, tudo tá sendo aperfeiçoado do que já existe. E aí ele fala muito sobre...
Nada se cria, tudo se combina.
Isso.
Ele fala muito.
Isso é legal, né?
Exato. E aí ele fala, né, que ele criou a palavra que é combinatividade, que é você combinar coisas de formas criativas. Ou seja, você cria coisas novas com aquilo que já existe de forma criativa e que seja rentável. É como todo mundo tá ganhando dinheiro. E aí, entrando nesse terceiro ponto, só pra gente fechar essa parte aqui, que é a parte das emoções, que foi o que o Cast falou. Que positivas, emoções positivas, elas melhoram muito a aprendizagem. É muito difícil alguém aprender alguma coisa quando ele não quer aprender. Mesmo que ele seja obrigado a aprender. Se ele não tiver afim, ele vai aprender agora e amanhã.
Tá cortando aí, Rafa.
Voltou?
Agora voltou.
Acho que às vezes a internet dá umas pipocadas. Mas então, aí fecha-se esse segundo conceito aqui, falando exatamente disso, que você estava falando. O cara, nada vai se criar, ninguém vai inventar roda. Esse conceito de ninguém vai inventar roda também já está antigo. Todas as pessoas falam, né? Ah, não, mas não tenta inventar roda. Faz o básico, não tenta inventar roda. Mas na verdade, se a gente olhar, né, para os maiores negócios do mundo hoje, o Alibaba, ele nada mais é do que uma lojinha de
R$1,99. Então, ele não criou, ele mais... aperfeiçoou, né, mano?
Exatamente, é uma lojinha de R$1,99.
O Rafa tá cortando bastante seu áudio.
Sério? Será que deve ser o fone, mano?
Um exemplo que o Gann dá dessa questão é o próprio Steve Jobs com a Apple, né? O primeiro computador pessoal. Na verdade, o teclado já existia, o mouse já existia, o monitor já existia. O que ele fez foi pegar tudo e colocar num juntos, combinar. E aí ele usa sempre isso daí pra falar dessa questão de nada se cria, tudo se combina. Ele aperfeiçoou as paradas, né?
Exatamente.
Então, mas aí é um gancho que a gente podia puxar também pro assunto, porque... um tempo atrás eu até soltei no grupo, porque é muito difícil hoje em dia se criar algo totalmente novo, é o que vocês estavam falando. É se reinventar, combinar coisas para que tenham um conceito. Sei lá, Uber, por exemplo. Uber nada mais é que um táxi com novo estilo de rodar bandeira.
É aperfeiçoado, né?
Exato, alguém viu isso, alguém aperfeiçoou. É, o que eu acho bacana no conceito de liderança é que as nossas lideranças, elas não se reinventam.
Sim.
Hoje a maioria das pessoas, vamos supor, Matheus, se você tem um destaque na sua empresa e você estiver arrebentando no que você faz, você vai ser reconhecido igual a maioria das pessoas, pode dar um troféu, até um aumento. Só que na maioria dos gestores, na cabeça dos gestores hoje, o que passa é o seguinte, o prêmio hoje, isso porque eu já ouvi, tá galera? O prêmio hoje pra quem trabalha bem é ter mais trabalho. E pra mim é um conceito totalmente deturpado.
Exatamente.
É bizarro, né, cara?
Cash, eu vou discordar um pouco de vocês, baseado na minha experiência, claro. Da questão de as lideranças não se reinventam, pelo que eu vi, desde quando eu comecei a trabalhar, com 16 anos lá na Aller, e até hoje, mano, eu vejo que mudou muita coisa da forma de liderar.
Você tem que mudar.
E aí, é até uma coisa relacionada com o que o Matheus estava falando um tempo atrás, que a nossa geração... tá chegando agora nos postos de liderança, né? Tipo, a gente tá chegando. Os próprios nossos chefes, quem nos lideram hoje, já é uma geração mais nova, com uma cabeça mais aberta. Então acho que tá aí se reinventando sim, cara.
Mas, mano, o meu não tem como, velho. Se eu ficar. E pior que eu não ouço esse ruído que vocês estão falando. Não ouço.
Mas ainda. O seu fone é aquele Bluetooth ou é o.
Não, tô com conectado, tô com
às vezes...
fio mesmo, normal.
Então, às vezes é a porta. Mano, você tá pelo computador?
Tô pelo PC.
Às vezes é isso, meu computador do trampo também, mano. É o PC. A minha entrada de fone tá uma merda, tanto que meu fone é o fone USB, porque a entrada do fone tá zoada.
Será que se for rolar pelo celular aqui fica melhor?
Com certeza
absoluta. Melhor, óbvio.
Peraí, deixa eu baixar o Skype no celular, então, peraí.
Demorou, mas continua aí. Então, mas eu queria escutar de vocês, aqui. Principalmente de você, do DH e do Matheus, mano, que, pelo que eu sei, não tem liderados diretos, assim.
Mano, falando da questão de liderança, eu até anotei uma parada que você falou aqui, que é o objetivo ser mesmo que o do liderado, né? E aí acho que é bem esse ponto, tá muito alinhado, tá ligado? Tipo, tá entender quais as necessidades de quem você tá liderando pra você conseguir atuar de forma, como que eu posso dizer, de forma que agregue alguma coisa pra aquela pessoa, porque se vocês estiverem remando pros lados distintos, aí não adianta, você pode ser o melhor líder do mundo, é o que você falou, você vai chegar no trabalho, o cara vai estar em outra vibe, em outro mundo, outra questão, e não vai conseguir caminhar e atingir os objetivos que você tá esperando dele. Mas, e eu ainda vou mais além ainda, que você tá falando de trabalho, eu ainda vou de liderança de vida como um todo, tá ligado? Tipo, Castelo, por exemplo, na casa dele com o filho dele, que é uma certa forma de liderança. Que aí acho que é um tema complexo, velho. De fato, hoje eu não tenho liderados direto, hoje eu trabalho praticamente sozinho, mas eu tenho uma série de pessoas que dependem de mim, que eu dependo delas, né? Que elas executem o trabalho de uma forma correta, porque basicamente eu vendo pessoas. Então eu vou lá, vendo uma Ferrari, e aí se o cara, que é o que mais me incomoda, né, no meu trabalho. Eu vou no cliente, faço todo o meu trabalho de vender uma Ferrari, lanço toda a conversa pro cara que ele quer ouvir, e aí quando eu coloco a pessoa lá para executar a atividade, ela não entrega aquilo que eu vendi. Então, apesar de eu não ter o liderado direto, mas de certa forma eu tenho que trabalhar junto com o cara para ele entender a importância do projeto que eu vendi, como que eu vendi, que eu gostaria que o cliente espera que seja entregue, e para que eles tenham a motivação suficiente para executar daquela forma. Não sei, fala aí, Matheus.
O Rafa falou, né? Eu não tenho exatamente pessoas para eu liderar. Mas existe um outro tipo de liderança que exerço lá no meu dia a dia. Só falando do tipo de relação que eu tenho com o meu líder, o meu gerente era uma pessoa super aberta também, o Rafa, e aí ele tem um estilo de liderança que é muito legal. Ele sempre fala isso pra gente, que ele é um cara que facilita o nosso trabalho. Então, tipo, tá sempre dando suporte pra gente.
Ô, lindo!
Então, ele, no exercício da liderança, ele deixa a gente confortável para realizar o nosso trabalho. Agora, eu, mesmo não tendo um liderado, até perto desse exemplo que o DH deu, eu exerço liderança frente aos meus pares e frente aos stakeholders, sabe? Porque afinal, eu tenho um projeto, uma ambição ali, algo para executar, e aí eu tenho que exercer liderança, exercer frente e fazer pessoas que, independente do nível hierárquico, executem, vai atrás do objetivo que é comum para todos. Então, por mais que a posição não é de gerente, né, numa estrutura quadrada de hierarquia, eu exerço essa liderança nesse sentido. Porque aí é mais uma liderança técnica, uma liderança de planejar e executar alguma coisa, entendeu? Não exatamente lá no papel, né? Mas...
E é referência também, né? Tipo,
exato.
Você não precisa ter o liderado diretamente para ser um líder dentro da empresa. E é isso, minha diretora cobra muito da gente. Porque, por exemplo, a minha área comercial é basicamente eu e meu chefe. Apesar de eu ser muito independente, ainda tem um diretor que me lidera. Mas, nos olhos das outras pessoas, ela cobra que a gente dê o exemplo, entendeu? Então, é uma certa forma de liderança, porque o líder, basicamente, é o exemplo da companhia, né?
Sim.
Se você não der o exemplo pra galera, aí complica.
Pegando o gancho do que o Matheus falou dessa questão aí do líder ter que ser o facilitador, uma outra coisa que eu aprendi também nessa questão de liderança, e às vezes você tem que aprender isso um pouco na porrada, é que dependendo do perfil do líder, ele quer assumir as atividades do liderado de forma que pareça que ele tá facilitando o trabalho do cara. Então, tipo, ao invés de ele dar o caminho, ele faz o trabalho do cara e fala, tá vendo, eu sou um puta chefe bonzinho, porque eu te ajudo a fazer o seu trabalho. E aí uma coisa que eu aprendi nesse curso que eu fiz foi o seguinte, que eles fazem a analogia do macaco, né? Que todo mundo tem aquela mania de estar com um macaco no ombro e você transfere o macaco para o ombro de outra pessoa, ou seja, você está transferindo a responsabilidade do problema. Quando eu vejo que o meu time começa a querer transferir o macaco, eu lembro ele sempre de uma frase que eles já até conhecem, que eu sempre falo, que é: o seu problema, ele vai continuar sendo o seu. Eu vou te ajudar a resolver o seu problema, mas não significa que ele vai virar o nosso problema. Então, essa é uma palavra que eu costumo falar pra eles.
Tá me ouvindo aí?
Tô.
Tô, de boa.
Pode falar.
Beleza, que eu passei agora pro celular, então.
Melhorou, mano. Melhorou bastante.
Ah, então beleza. Seguinte, quando você falou daí em relação à liderança, você vai destrinchar em tópicos, por exemplo, falar sobre comunicação, lidar com pessoas, motivação. Ou, tipo, você tá falando de um jeito geral, de visão de liderança mesmo.
Então, um pouco mais geral. Né? Não vou entrar tanto assim, não, porque se a gente for entrar nesses quesitos, mano, isso aí é curso de uma semana, você tá ligado, né? É curso de uma semana.
Porque na minha cabeça, quando a gente vai falar sobre liderança, se eu não destrinchar e colocar por tópico, eu me embaralho, porque agora a gente começa a falar isso daqui a meia hora, a gente vai falar a mesma coisa e não vai perceber.
O DH puxou aí. Os chefes de vocês, qual que é a idade deles? Porque a gente começou esse papo aqui e por causa do de milênio e tudo mais, a gente tá chegando na liderança, por exemplo, o Rafa e o Castro já estão puxando essa frente, logo mais aí a gente também. E o líder de vocês, ele tá em que faixa etária? Você acha que é um cara que tá inovando? É uma liderança que tá conectada com os valores de agora, pelo menos dos liderados de agora, por exemplo, os milênios, é a nossa faixa etária, já é quase a maioria da força de trabalho. Será que o líder, que com certeza deve ser mais velho, tá conectado com o que nós aqui temos como valores pessoais e queremos achar na empresa? Eu digo até isso porque a minha empresa, você sabe qual que é, está passando por uma transformação gigante e toda a liderança antiga está sendo reformulada. Realmente,
Natura, tem gente que tem, né, a liderança.
Avon.
A Natura comprou, cara.
Natura só 2020.
Matheus deu a volta. Matheus deu. Ele, mano, ele deu a volta
pra não falar,
pra não falar o nome da empresa.
Eu falei que o bagulho é pra nós, caralho. Eu falei, vai tomar no cu.
Eu vou cortar essa porra. Mas eu tava até. Então, mas assim, tipo, lá tá acontecendo. Não vou dizer passar a faca, mas tá tendo uma clara. um rebuild da liderança, tipo, que não está conectado com os valores atuais, das pessoas que trabalham atuais, dos talentos atuais, cara,
Matheus,
não está ficando.
Rapidão, só deixa eu fazer um adendo aqui pro imbecil do Gustavo. Rebuild é quando tá fazendo uma reconstrução, tá, imbecil? Pode seguir.
É, boa, obrigado. Que é reconstrução. E na verdade é nada mais é que reconstrução em inglês.
Exato.
É que às vezes.
Mas é porque ele é limitado.
Olha que mancada, velho.
Mas pra vocês terem uma ideia sobre essa questão de liderança, cara, eu tô na casa dos 30. O meu chefe, que hoje, inclusive, ele que me falou essa frase aí que eu achei absurda, ele tem 25 anos, mano.
Qual frase?
A do... É, pra quem trabalha bem, o prêmio é mais trabalho.
Ah, o Cássio, mas será...
Isso é antiquado, né?
Será que isso não é um perfil?
Mas eu acho
não, mas será que não é um perfil antiquado. Um pouco do banco?
Não acho.
Não a questão do antiquado, eu digo assim, de lideranças jovens. Porque, por exemplo, no meu mercado é um pouco mais difícil.
Onde eu tô, sim.
Tenho certeza que na farmacêutica é um pouco mais difícil, mas,
cara,
tipo assim...
Eu, com relação ao antiquado, eu acho que eu tenho propriedade pra falar aí de... O meu mercado é totalmente antigo, o mercado que eu trabalho já desde sempre, na verdade, mas tem mudado bastante. O meu próprio chefe, que é minha diretora e meu chefe hoje mesmo, meu chefe tem 38, a diretora deve ter isso aí também, 38, 39.
Ah, são novos, mano.
Então, mas aí que tá. Mesmo assim, Cass, como eles foram liderados por chefes, e aí vem essa questão do exemplo que a gente até falou no tempo passado aqui, no começo da conversa, como uma referência deles que eles tiveram, porque a sua carreira está em constante mudança, né? Está em aprendizado, mas o que você absorve lá no começo é que nem criança, quando você é criança, vai criando sua personalidade. Então, no começo da sua carreira, você vai absorvendo mais coisas, depois de um certo tempo, a tendência é você estagnar, e aí a briga é para que não fique assim, enfim. Então, como eu acho que eles tiveram a referência de uma liderança mais antiquada, uma liderança mais quadrada, então eles acabam carregando isso, tá ligado? E
mas
aí eu,
acho,
eu brigo com isso, então eu brigo com isso diariamente pra não, também não chegar na. Que vai chegando a minha vez, eu não carregar a mesma maneira como eles têm algumas atitudes e tal, algumas coisas que eu acho antigas. Então eu olho e falo,
fazer
opa.
O contraponto. Fazer o contraponto. Né? É tipo assim, deixa eu pegar o que é bom, deixa eu excluir o que é ruim.
Exato.
Deixa eu ver o que dá pra usar. Tem aqui, eu coloquei mais um ponto, que dá a questão dos requisitos de passagem. Ele linka um pouquinho com isso que a gente tá falando, que são três pontos, três requisitos. Então, habilidade, aplicação do tempo e valor profissional. Então, a habilidade, que o Cássio tava o seu prêmio de bom funcionário é ganhar mais trabalho. É o que ele fala aqui, ó. No primeiro ponto de requisito de passagem é a habilidade. Então, as competências novas para novas responsabilidades. Então, quanto você vai ter que se desenvolver para fazer aquilo que você está recebendo de demanda? A aplicação do tempo é qual o seu nível de dedicação com aquilo. Então, hoje você trabalha 8 horas, você entrega X. Amanhã você tem que entregar X mais 2. Você vai ter que se virar para entregar X mais 2 no tempo que você fazia só X.
Mas
então,
falar.
Você vai ter que aprender... Deixa eu só fechar os três aqui, aí você entra.
Fechou.
Aí, então, primeira habilidade, você tem que aprender a fazer algo novo para uma nova responsabilidade. A segunda, você vai ter que enfiar isso no meio do seu tempo e se vira para fazer no tempo que você tinha, ou vai trabalhar até mais tarde. Paciência, é o que hoje a gente vê muito no mercado de trabalho. E valor profissional, o quanto aquilo é importante para mim. Então, para o cara poder sair do ponto A para o ponto B, subir um degrau na escada, na cabeça dele, ele tem que estar disposto a aprender alguma coisa nova, vai ter que enfiar aquilo dentro do tempo que ele tem para fazer, e aquilo vai ter que fazer sentido para ele. Esses são os três requisitos de passagem. Pode falar, Cássio.
Porque, só para completar a situação do que foi falado em relação ao meu chefe, pô, o cara é super novo, cabeça aberta. Eu acho que tem um ponto que não ficou claro, porque eu também não comentei. Mas ele falou isso na frente da liderança dele. Então, eu acho que ele usou aí uma politicagem e não quer dizer que ele mesmo acredite nisso. Mas como ele foi ensinado dessa forma, ele não teve coragem de fazer uma mudança. Sabe?
Ou foi um desabafo também, né?
Tipo não, assim, aí, pô... Aí vai muito do filho ali no momento, quem escuta, quem fala, sabe? Da forma que ele falou, ele quis repassar da mesma forma que ele aprendeu, sabe?
Ah, pode crer.
Falar, eu aprendi dessa forma e eu agora que estou no papel de quem ensina, então vou mostrar para quem me ensinou que eu estou traçando a mesma meta, sabe? Eu acho que, na verdade, ele poderia ter dado um tiro no pé, mas como eu percebi que foi isso, então meio que, deixa para lá, só um momento.
Então, vai muito da maturidade de quem tá escutando. Tá?
Maduro
ao ponto de entender.
Mas se você lida com exemplo, igual você falou, seu espelho, cara. Se você pega uma pessoa que fala uma parada dessa pra alguém que... Sabe aquela coisa que eu te falei um pouco atrás, Alfa? O negócio de que você é responsável pelo que fala e o outro é responsável pelo que interpreta, isso daí só é bonito de ver de frase no Google. Só.
É isso mesmo.
Porque você é responsável, sim, pelo que a pessoa entende, cara. Não tem jeito, é como...
Exato. Exatamente.
É, quando você aprende na agência de publicidade, quando você faz publicidade, é isso. Você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende, principalmente.
É bom, com certeza. Princípio de comunicação, né? É princípio de comunicação.
Eu acho que concordo até o capítulo 2. Porque. Você não pode e você não vai conseguir, tá? Na minha cabeça, na minha opinião. Senão você vai ficar só matutando isso e não vai conseguir. Você não vai conseguir com que um adulto, um ser humano adulto com uma personalidade formada, interprete algo que você está tentando dizer, se aquela pessoa não estiver apta para tentar entender de uma maneira mais ampla.
Acho que entra em nível hierárquico aí.
É que a gente tá falando muito aqui de liderança de trabalho e tal, não sei o quê, mas a liderança vai muito mais nisso, né? Você pode ser um líder no seu bairro, ser um líder na sua família.
Foi o que a gente falou aqui, ó.
Em várias coisas.
É o quanto aquilo é importante pra mim, entendeu?
Exato.
Se aquilo não for importante pra pessoa, velho, esquece. Só que aí, quando o princípio da comunicação, o Matheus deve ter estudado isso também lá na parte de publicidade, ele fala: quando alguém fala algo para alguém. Quando alguém escuta algo de alguém. Quando alguém fala algo para alguém, você espera que esse alguém execute alguma ação. Se aquela pessoa que escutou não entendeu qual é a ação a ser executada, pode ser que ela não execute ou não execute da forma que você queria. Então, claro, a gente volta pro princípio de que sim, a responsabilidade é de quem fala, mas a responsabilidade é você garantir que ele entenda. Porque quando você fala, você demanda uma ação. Então,
Eu concordo, mas eu não acho que é uma verdade absoluta, tá ligado? Tipo, eu não acho que isso é uma regra. Tipo assim, a responsabilidade é sua e o cara tem que... Se o cara não entender, o problema é seu. Eu concordo, até o capítulo 2.
Ô, DH, só pra trazer esse questionamento pro momento da liderança. Imagina você lidera um time e aí a sua comunicação não é boa, sua comunicação é falha e você não consegue ser transparente pro teu time, os objetivos e tudo mais. Cara, vai virar uma cadeia e não vai dar nada certo. Por isso que quando a gente fala assim que a responsabilidade é de quem fala, justamente por isso. Trazendo pro mundo da liderança. Eu sei que no dia a dia tem um monte de gente que entende de outra forma e tudo mais, mas se você... Toda vez que o meu gerente sênior, chefe do meu chefe, pede alguma coisa e eu não entendo, cara, eu vou lá e pergunto várias vezes pra ele. E ele faz questão de ser totalmente claro, transparente naquilo assim, putz, tá claro? Preciso garantir que você realmente entendeu o que eu tô te pedindo. O que a gente tá fazendo aqui.
Eu vou dar um exemplo aí que até o Cash comentou comigo um tempo atrás, pra ver se fica claro o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, tem um amigo meu que tinha na equipe dele uma pessoa que é adventista, certo? Então que ela não pode trabalhar aos sábados. Que trabalhar aos sábados pra empresa desse meu brother é extremamente importante. E
ele tem barba e é gordinho?
Não. Tá vendo? Confunde. Tá vendo? Não é esse aí, não. Não é. Tá vendo? Não falar os nomes, confunde.
Enfim. Fala os nomes aí.
Aí, já falou o nome da empresa do Matheus, porra?
Pra esse aí,
agora falou o nome aí.
Não posso me comprometer. Aí, enfim.
Só
aí
pode comprometer os outros.
Pera aí, vou perder o raciocínio. Esse amigo meu, ele tava tentando comunicar para essa pessoa, tentando passar a comunicação para essa pessoa de uma forma clara, no meu entender, de que sim, era importante ela ir aos sábados, porque a empresa esperava aquilo, aquilo era importante para a empresa, e a empresa era, entre aspas, laica. É, ele respeita a religião da pessoa, que é adventista, não pode trabalhar, mas que a pessoa tinha que também entender que a empresa não tem... não é uma ONG, não é uma religião, é uma SA, é uma companhia que é saber de lucro, que era importante aquilo. E é isso que eu digo, se a pessoa, ainda mais falando nesse caso que é religião, que a pessoa tem a crença clara, que é difícil você mudar, mas se a pessoa não quer receber essa informação porque ela tem bloqueios próprios, e aí vai de um monte de coisa aí de psicologia que tem que tratar em terapia, mas ela tem conceitos próprios que ela não acredita naquilo que você está falando, é injusto você falar que o problema é do cara, no caso desse meu amigo, que estava tentando explicar para ela a importância dela trabalhar no sábado, tentando comunicar para ela o quão importante era ela na equipe para ela trabalhar no sábado. Porque ela não queria entender aquilo, porque ela acredita que não é de uma outra forma. É mais ou menos isso que eu tô querendo
dizer. Ela vai entender que é importante, mas ela vai entender.
Ela só não vai.
Ela não vai entender.
Ela só não vai.
Pra ela nunca vai ser importante, mano.
Não, vai ser importante.
É que tem uma variável aí que é... É, tem uma variável que é inegociável, né, DH?
DH, esse caso aí, foi aquela situação que eu passei com a professora da minha equipe?
É, o que você tá falando?
Vou explicar.
Foi lá no banco, né? Naquele banco vermelho?
Isso. É, a Santander. Aquele lá, aquele... Aquele daquela moça lá, uma tal de Bia.
Pô, não, ninguém tá pagando a gente pra falar o nome das empresas aqui, né?
Tem que anotar, fazer igual no... Vou anotar os nomes das empresas. Vamos lá. No...
Depois dessa.
Caraca, mas é uma situação complicada, hein?
Então, mas aí eu tive que me adequar. Primeiro que eu tive que conhecer a religião da pessoa. Tive que entender o porquê daquilo. Não é que eles não trabalham no sábado. Eles não trabalham enquanto o sol está no céu, por exemplo. Saca?
É relativo. Das 6 às 6.
É meio tipo igual judeu no Rosh Hashanah, igual o muçulmano. Mesma fita.
Ramadã, tem um monte de coisa.
É, isso
eu
mesmo.
Expliquei pra pessoa. Só que na nossa função, como a gente trabalha por escala, é 24 horas, então eu ainda consegui adequar para que aos sábados essa pessoa conseguisse entrar no trabalho às 19 horas. Para a pessoa, isso daí foi. Eu ganhei a pessoa ali.
Então.
Outro líder talvez não tivesse. Aliás, eu não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Entende?
Pois é. Lá no trampo aconteceu a mesma coisa. Lá no trabalho a gente tem a mesma situação. Mesma coisa.
É muito complicado. É porque as outras pessoas ao redor também vão olhar aqui e falam, pô, se ele consegue adequar isso aqui. Talvez eu consiga me adequar com outras situações. E aí são 42 pessoas que estão, sabe, ali pra você. Por isso que eu falo, liderança e comunicação é uma coisa.
Não, é foda.
Que muda muito, muda
porque
muito.
E é foda, vamos supor. Pra ela é importante a religião. Aí vai chegar uma menina em você e fala assim, olha, eu não posso trabalhar de domingo porque minha mãe, ela exige que todo mundo almoce com ela domingo. Aí você fala, fodeu.
E como você vai pesar o bagulho?
O que é importante... E como você vai pesar que a religião de um então, é importante e a mãe almoçar é outra? É foda.
Pra vocês, assim, qual foi o ponto-chave? O que mudou, assim? Onde foi? Qual a idade? Onde vocês perceberam que a vida de vocês realmente mudou? Eu tenho bem fixo na minha cabeça que aos meus 25 anos, quando eu consegui esse emprego, minha vida tomou outro rumo, entendeu? Antes disso, eu meio que era um andarilho, assim, cara. Eu trabalhava e eu achava que tinha uma função, que tinha um propósito, mas eu vi que... Eu sei que tudo que eu vivi até ali me fez chegar onde eu cheguei. Mas
exato.
Eu sinto que ali foi a chave, sabe? Eu sinto que ali foi a virada de tudo. Vocês têm esse momento também fixo na mente de vocês?
Puta, eu tenho,
velho. Eu tenho também, pode ir, Matheus. Pode ir primeiro, Matheus. Aí faz o DH, eu falo o meu e aí eu fecho.
Tá bom, vai, o meu, velho, foi um momento parecido com esse aí, Cacho. Acho que foi com 24 anos. Desde os 18 eu sempre trabalhei, pagar a faculdade e tal, essas coisas. Aí eu terminei em 2013 a facu, e aí eu tava num trampo super bosta, só que eu não tava interesse, não é? Tipo, não tinha a maturidade que você tem agora, né? De pensar no futuro, todas essas coisas. Aí pela primeira vez eu fiquei desempregado. E aí, mano, sabe que, tipo, caralho, e agora? Tipo, não tinha dinheiro pra pagar o mês seguinte as contas, tá ligado? Aí eu tive que vender meu carro. E aí, pra mim era uma vergonha falar pro meu pai que tava desempregado. E aí mudou tudo. Falei, não, peraí, não dá mais pra ser esse cara antigo. Agora é a partir daqui pra frente. E aí mudou tudo e eu consegui conquistar as coisas. E também, terapia ajudou, um monte de coisa, né? Aí que... Mas tive que chegar muito no fundo pra poder dar o turnover aí. Dar pivotada na vida e ir pra frente.
Pera, turnover e pivotada.
Ih,
Gustavo não vai entender.
Porra, velho. Turnover todo mundo sabe, cara.
Não, é a reviravolta. Foi quando aconteceu a reviravolta na vida e aí você mudou de mão e conseguiu direcionar pro caminho mais certo, guinada, assim, pra você. Uma guinada, isso. Foi esse momento aí. Precisa ficar então, desempregado.
Aconteceu alguma coisa na primeira reunião? Eu cheguei agora, eu perdi ou.
Não, o Gustavo é lesado mesmo.
Não, é que ele falou pra ficar falando bagulho. Aí sim. Falando da minha, mano, a minha também, acho que até todo mundo teve, até todos nós vamos ter algum momento, e acho que vão continuar momentos acontecendo.
Sim,
sim. Então, um momento pra mim, que é o chave, eu quando eu era moleque na escola, eu tinha muito medo de ser caixa de supermercado. Ou estoquista de loja de... É verdade,
tem
mano.
Tem gente que tem medo não. De barata, tem gente que tem medo de sapo.
Não, eu chorava.
Não desmerecendo a galera, né? Não desmerecendo.
Não tô desmerecendo. Eu chorava. Não. Tipo, quando eu tinha, de verdade, mano, meus 15 por 16 anos, eu chorava porque eu não queria trabalhar no caixa do supermercado ou estoquista de loja. Eu não, mas meus 10 amigos trabalhavam nisso.
Ah,
tá. Então, tipo, todo mundo fazia isso no colégio. Ou era estoquista da loja do shopping, ou era caixa do Lopes, do supermercado. Era essa a vida, mano. E aí a galera ganhava magrelo. Então, tipo, mano, eu sempre fui muito ganancioso desde criança, né, velho? Que eu não acho que é um defeito. Mas eu olhava isso e falava, mano, eu não posso ser isso, mano. E minha mãe, desde criança, falou, você quer estudar? Vai com suas pernas. O máximo que eu posso te dar é até aqui. Daqui em diante é com você. Sempre falou isso muito claro pra mim e pro meu irmão. E aquilo martelava na minha cabeça. Então meu maior medo era esse, mano. E aí eu consegui a vaga lá na Haller, né? O Jovem Cidadão, na época, pelo programa do governo. Entrei, mano, eu falei, vou dar minha vida. Pra mim era o trabalho do, tipo, pica, né? Tipo, nossa, tem que atender telefone e carregar malotes pra cima e pra baixo. Pra mim era, mano... Só que aí eu ficava tentando aprender as coisas e tal. Eu nem sabia que existia faculdade de farmácia, velho. Eu nem sabia que isso era uma faculdade, mano. E aí eu lembro que chegou, a gente trabalhava um ano, né? Era o programa. E no fim do programa, era o fim do meu terceiro colegial. Eu já tava com 17 anos. Aí a gerente lá, que pra mim é a primeira pessoa que me abriu tudo, assim, que gostava muito de mim, me chamou na sala. Ela falou assim, Di, o que você vai fazer? Depois daqui, eu falei, puta, falar, não sei, mano. Chegou a trabalhar no shopping. Eu disse que eu não posso ficar mais. Porque eu falei, eu não posso ficar mais sem dinheiro. Porque eu ganhava, como jovem cidadão, R$180, mano. Mas pra mim já era muito dinheiro. Eu falei, mas eu não posso ficar mais sem dinheiro, tem que trabalhar pra acontecer alguma coisa. Ela falou assim, ó, vou te dar duas opções. Uma, você começar uma faculdade. O que você acha de economia? Eu pirava, né? Falei, nossa, da hora, tal, não sei o quê. Você começa uma faculdade de economia. Eu arrumo um estágio pra você com o Evandro, que na época, eu lembro até o nome do cara, era o marido dela, e ele tinha uma corretora, Cash, na Paulista, mano. A minha vida podia ser totalmente diferente.
Olha.
Ele tinha uma corretora na Paulista, falou, arruma um estágio com você lá na Paulista e tal, mas tem que começar a fazer economia. Você topa, e ele vai te pagar o suficiente pra você pagar a faculdade e o deslocamento, enfim. E a outra opção... eu converso com o pessoal aqui da produção e consigo te colocar como terceiro, né, que era uma empresa que chamava Auxiliar, temporário na produção aqui da Haller. O salário é tanto, tal, não sei o quê. Aí se você começar a fazer faculdade de farmácia, com o tempo, talvez, não vou te prometer, mas eu consiga te trazer como estagiário pra cá. Então, assim, ela me deu duas oportunidades, que eu acho que minha vida teria sido totalmente diferente, mas me deu duas oportunidades de escolha. Na época eu era imaturo, hoje eu teria escolhido economia. Mas na época eu não escolhi por causa da distância. Pra mim, Paulista era muito longe. Era como a gente sempre falava, eu vou pra São Paulo, eu sempre ouvia minha mãe falar isso, vou pra São Paulo. Mano, eu podia. Acho que eu não tinha ido pra São Paulo mais de 15 vezes, velho, com a minha mãe, assim. era algo, tipo, muito... Era outra cidade, algo surreal. E eu falei, porra, não vou pra Paulista não, cara. Você tá louco, mó rolê, mano. Pegar dois ônibus e tal, não sei o que.
Olha a cabeça.
É, me cria... Moleque, mano. Aí eu falei, quer saber? Vou ficar aqui na área que aqui eu já conheço todo mundo. Do lado da minha casa, perto da faculdade, pá, não sei o que. Vou ficar por aqui mesmo. E acabei ficando lá, aproveitei a oportunidade. Não, assim, eu não me arrependo de ter escolhido, porque eu nem tinha noção disso. Mas é como eu disse, eu nem sabia que farmácia existia. É, mas fiquei, mas foi daí em diante que tudo que aconteceu na minha vida mudou. Então, tipo, foi esse ponto, quando essa conversa com essa pessoa que me deu a oportunidade. Por isso que eu acho que hoje é tão importante a gente dar oportunidade pra alguém que tá começando.
Sim.
Mano, eu fiquei por último e eu vou parecer o mais babaca de todos, essa é a real. Mas... foda-se, a minha opinião é a minha opinião. Eu acho que quando a gente tem... quando a gente tem privilégios, a gente tem que falar... Exato. Quando a gente tem privilégios, eu acho que a gente tem que sim falar dos nossos privilégios. Porque se a gente tem privilégios, é porque os nossos pais tiveram a oportunidade de dar esses privilégios. Lógico. Eu tenho certeza que se os meus pais pudessem dar o dobro, eles teriam me dado o dobro, que é o que eu quero fazer pros meus filhos. Mas a minha virada de chave foi quando eu tava no intercâmbio. Porque pra mim, na minha cabeça... aquilo, obviamente, minha mãe me ajudou com um pouco, mas eu tive que trabalhar, eu trabalhava no aeroporto, então eu tinha que juntar uma grana, todo o dinheiro que eu ganhava era pro intercâmbio. Entrei no estágio, comecei a trabalhar e era todo o dinheiro era pro intercâmbio, tudo era pro intercâmbio, não fazia nada, tudo era pro intercâmbio. E quando eu cheguei lá, minha mãe falou assim, ó, eu consigo te ajudar com a grana da passagem. Só que você tá fechando um intercâmbio de 6 meses e eu não vou conseguir te mandar grana. Eu consigo te ajudar com a passagem. Que, porra, na época já era, sei lá, uns 2 pau e meio, 3 pau de passagem. Era um negócio absurdo. Aí eu lembro que ela falou, te ajudo com a passagem, mas vai ter que se virar, vai ter que chegar lá e vai ter que trampar. E aí, chegando lá, desespero e tal. Puta, coloquei os dois pés no chão, tô aqui no outro lado do mundo, não falo a língua. Tô lá... 12 horas de diferença da minha casa, quando é dia aqui, lá é noite e vice-versa, e tô num lugar onde eu não conheço as pessoas, não conheço ninguém. Se me der uma dor de barriga, não posso ligar pra minha mãe, ela não consegue pegar o carro e vir aqui me buscar. Então eu acho que a virada de chave na minha vida foi o momento em que eu percebi que ali eu tava realmente sozinho. E uma coisa que o Dog falava muito pra mim é que a pessoa que eu fui pro intercâmbio e a pessoa que eu voltei eram duas, assim. Eu ainda tenho muito problema de querer ser meio que mandão, de querer estar à frente das paradas, mas eu era muito pior antigamente, era muito pior. Na cabeça, nossa, era só o meu que era certo, mas pior Jesus. Do que eu já sou hoje. Era
mas é a maturidade, Rafa.
Exato. Então, e aí quando eu comecei a desenvolver a parada de, tipo, arrumei um trampo, tô trabalhando de pedreiro, você começa a valorizar muito mais essas profissões que a gente fala que são subempregos, mas que na minha cabeça, na verdade, eu comecei a chamar de profissões de base. Né, você começa a valorizar muito mais esse tipo de coisa. E uma coisa que foi a virada de chave, acho que pra mim total, que hoje é o que me motiva a correr atrás dos meus sonhos, é ver as pessoas vivendo numa realidade de qualidade de vida muito maior do que a nossa, fazendo menos esforço do que a gente faz. E eu pensei, peraí, eu quero isso daqui pra mim, mas eu não quero isso daqui pra mim, porque eu já tô, se a gente fizer as contas aqui, ó, uma pessoa provavelmente na nossa idade vai viver aí até uns 80, se der tudo certo. Então, 30% da minha vida já foi. Eu tenho que pensar agora em construir alguma coisa para minha família. Então eu pensei, minha virada de chave é, eu preciso dar um jeito de sair do meu país para um país que seja desse mesmo nível, para que quando eu tiver o meu filho, a minha família, ele tenha já essa base, porque ele começa de um ponto inicial muito maior do que eu comecei. E isso, voltando lá no gancho que eu comecei, eu já vim de uma família que tinha privilégio. Então, a minha virada de chave de hoje é o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para poder ter essa qualidade de vida fora do país, obviamente, porque aqui dentro do país é muito difícil de ter, tem que ter muito dinheiro. E isso começou a me motivar. E aí a gente volta toda naquela conversa que a gente voltou lá atrás. Então, só para fazer o fechamento, porque eu preciso desligar aqui real... a gente falou e é um papo que realmente ele desenrola muito. Falar de liderança, a gente começou com liderança, aí depois começou a falar de motivação e começou a falar de motivações pessoais e começou a falar de sonhos. Então é uma parada que realmente ela tem várias vertentes, foi o que o Castelo trouxe lá Quando a gente começa a falar de liderança, liderança do quê? Liderança de vida, liderança de trabalho, liderança de projetos, liderança do quê? São várias vertentes. Então, para fechar, eu acho que a gente ainda continua com muitas questões, é um tema que a gente pode voltar nele várias e várias vezes. Não queria que a gente fizesse em semanas seguidas, até para a gente dar uma espairecida, mas eu acho que vale a pena a gente voltar, porque com certeza esse ainda é um tema que vai ter muito milênio perguntando.
Com certeza, nossa, é louco, fechou, hein, fechou bonito, hein?
Vai, demorou, vai, top, vai, rapaziada, da hora.
A partir daqui eu já posso cortar tudo essa bosta.
A gente não fugir da questão da comunicação. Aí, esse exemplo, eu não sei se foi o melhor exemplo que eu pude usar, mas era só isso que ao meu ver, se a pessoa ela não está receptiva a entender o que você está querendo dizer, se ela não quer entender, e isso aí, eu não estou falando que é todo caso, né? Na maioria dos casos é bem o que vocês disseram mesmo. A responsabilidade é da pessoa que não. De quem está comunicando, de quem está passando a informação que não fez de uma maneira assertiva. Mas, se o receptor ele não estiver apto a receber aquela informação, aí, cara, você pode ficar passando a informação de tudo quanto é tipo de jeito que você não vai atingir. E aí você vai achar que o problema é seu.
Não, mas aí você tem que ver o que é importante pro cara. Exato. Você tem que ver o que é importante pro cara. Por exemplo, você tá falando com o cara, porque você tá vendo que o cara não tá entendendo, ele não vai fazer. Você tem que fazer alguma coisa que tenha uma contrapartida pra ele, velho. Ele tem que tirar alguma vantagem. O ser humano, na essência, ele não faz nada que ele não tenha vantagem em cima. Isso não é porque o cara é ganancioso, não é porque o cara ele é mau caráter, não. Isso é do ser humano.
É porque ele é animal mesmo.
É, desde o Homo sapiens, velho. Ele não saía da caverna pra caçar se ele não tivesse com fome, velho. Ele sabia que ele ia se expor, tá ligado? Então é exatamente isso que a gente faz, mano. Você não se expõe de besteira. Você só faz alguma coisa que você sabe que você vai ter alguma coisa em troca. Tem gente que faz de meios ilícitos. Tipo, comprar ingresso por um preço e vender por outro. Mas...
Depende do ponto de vista.
Exatamente, aí são pontos de vista. Mas só pra gente não fugir, eu vou pular um ponto que eu tinha colocado aqui. E eu queria deixar depois essas são duas perguntas que eu queria que a gente refletisse, que qual hoje é seu maior desafio? Isso não só em termos de trabalho, e a sua maior paixão. Então, tipo, eu vou começar e aí eu vou, pra gente não fugir muito. Hoje meu maior desafio é ter um pouco mais de inteligência emocional em diversos aspectos da vida. E hoje a minha maior paixão é planejamento, tanto de viagem, planejamento de vida, planejamento de carreira, planejamento de atividades do dia a dia e tudo mais. Hoje esse é meu maior desafio e minha maior paixão.
E o Rafa, só vou te falar só um paralelo rapidinho. Que planejar é extremamente bom, tá? Ter as coisas planejadas
nossa, verdade, nem me fala.
É extremamente importante pra nossa vida. Porém,
se planejar de tudo
demais,
exato.
Isso vai te trazer complicações psicológicas.
Não faz nada, né? Não sai.
É complicado. É. Então, às vezes, é bom você. Ou você não. Porque, falando por mim. Quando eu planejo uma coisa e ela não sai da maneira como eu espero, ou não aconteceu, eu me frustro, eu acabo, fico irritado. E aí, por ter esse excesso de planejamento, de controle, isso me complica. Então, às vezes, você mudar o caminho de casa, pô, todo dia eu vou por essa rua, amanhã eu vou por essa outra aqui, né? Além de você aprender uma coisa nova, que você vai aprender num caminho novo que você não passou, você sai dessa bolha aí de planejamento. Mas enfim,
só essa parte. É gangorra, pode crer.
Segue aí.
Ou seja, tudo que a gente falou até agora, nada é exato, tudo variável.
Mas
tudo na vida é questão de equilíbrio, né?
Não existe certo ou errado, cara, eu acho.
De pessoas. E são pessoas. A gente não tá falando de binário 1 e 0. A gente tá falando de pessoas. A gente aqui não consegue se organizar pra começar a reunião no horário que dirá liderar 50, 100, 200 pessoas. É difícil. Mas aí, bora, vou tocar. Próximo aí. Qual que é o maior desafio e maior paixão?
Vai, quem quer mandar aí?
Olha, eu, em relação ao meu trabalho, eu comecei a admirar muito a parte de UX. É algo
que da hora, hein?
Eu pretendo um dia entrar de cabeça. Até marquei o DH numas publicações aí de uns cursinhos e tal, pra ver se motivar. Falei, mas talvez seja algo...
Fica de lição de casa já, então, aí. Já traz... esse tema pra gente depois.
Não, boa, interessante, hein?
Eu é uma área que eu me interesso muito. Tenho alguns amigos trabalhando já no Bradesco, na área.
Anota aí, DH.
Tô anotando.
Isso é algo que...
Certeza que não esqueceu tudo.
Meu cu, tem três folhas anotadas aqui, ô filha da puta.
Ô, oh, tem criança ouvindo.
Foi a questão emocional aqui, pá, não tem ainda.
Desculpa aí, cara.
É o nosso Lucas Pitt, né?
Tipo, tá aí, tô com a garrafa de uísque aqui, tá ligado?
Com certeza.
Segue aí, Castelo.
Acho que hoje o meu maior gap, mano, é me manter motivado, cara. Eu tô quase um ano e meio aí, acordando 3h30, 4 horas da manhã. Pra chegar ao trabalho às 5 e chegar com uma cara que seja boa pra dar o exemplo pra outras pessoas. Cara, isso, nossa, é muito complicado.
Isso é foda pra caralho.
Isso é muito complicado. E outra, detalhe, porque ainda tem a questão que o Gabriel comentou lá no início, que a liderança não é só de trabalho ou tal. Porque chega à noite em casa, você vai brincar com a mulher, você vai trocar uma ideia com a patroa, você vai entender o dia dela. Tem dias que o seu dia não vai ser muito bom, tem dias que o dia dela também não vai ser muito bom. E aí você tem que administrar isso tudo, tudo dentro do mesmo dia ali, sabe? E tem dia que não vai bater, cara. Tem dia que você quer sair correndo, tem dia que você percebe que a pessoa quer sair correndo. Então, essa hoje talvez seja... o maior ponto, assim, pra eu tentar ajustar, pra administrar, sabe? Acho que é um gap pesado, que eu já pensei em mudar de trampo, já pensei em mudar de horário, só que ao mesmo tempo que esse horário me fode a vida, por outro lado, me ajuda muito, cara, porque na maioria das vezes, enquanto a galera tá indo almoçar, eu tô indo embora.
Você consegue pegar, o Luca na escola todo dia, né?
Sim, ajusta. E as pessoas que são líderes, os meus líderes, veem isso daí. Então, me ajuda também, sabe? Só que, por outro lado, quando eles estão com uma mão aqui de outra, eles estão me cobrando outras coisas, sabe? Tipo, meio que uma mão lava a outra.
Sim, sim.
E aí é outro ponto que eu tenho que administrar também. Porque, cara, você tomando chibatada e tá com um sorriso no rosto, saca?
É, fia, a mão que te dá. É a mesma que te tira.
É, te tirou as palavras, cortou tudo que você falou, eu não entendi nada.
A mão que dá é a mão que tira, ele falou um bagulho assim, não é?
É, foi o que saiu no áudio.
Pois.
Mas eu acho que, pra mim é isso, cara. Eu acho que paixão, vou falar de trabalho, paixão, assim, eu não tenho. Acho que é interesse em conhecer coisas diferentes, tá ligado? O X pra mim é algo que eu...
Mas não precisa, não precisa ser do trabalho, Cássio. Pode ser de qualquer outra coisa.
Paixão, cara. Aí não tem pra onde correr, a minha família, velho. Você é louco.
Apelou, hein? Apelou.
Não dá. Você é louco. Chegar em casa e meu filho com o nariz correndo, dando risada. Papai. É a melhor coisa do mundo, mano. Não tem pra ninguém. Isso aí é de outro mundo.
Próximo.
Tá, eu vou falar aqui, hein, ODH. Eu vou separar os dois, duas perguntas em profissional e pessoal, tá? Então, hoje o meu maior desafio lá na empresa de beleza, lá, todo mundo conhece? Foi comprada, né, pela empresa de beleza natural. E aí, tá momentos turbulentos em termos de, não sei onde vou, para o que tá acontecendo. Todo merge acquisition é meio doloroso para quem é comprado, para quem comprou. E aí, o desafio lá é manter todo mundo motivado, tanto os meus pares, os stakeholders, a agência que presta o nosso serviço de mídia, a empresa que faz o nosso fulfillment, todo mundo.
Matheus, faz um adendo aí do que é stakeholder, do que é fulfillment.
Ih, rapaz. Ô, Gustavo, então, stakeholders são os principais parceiros interessados no seu negócio, na sua atuação, vai, digamos assim, para ser simples, tá? Senão fica muito complexo. E fulfillment é que... Eu vou colocar, E o fulfillment é quem faz o nosso preenchimento ali de estoque, abastecimento, venda, entrega no consumidor final. É a pessoa que faz toda a operação logística e cuida do nosso.
É quem garante do que foi vendido, vai ser entregue.
É, conecta as duas pontas, dentro da empresa até o consumidor final. Todo esse meio aí é ele que faz. E aí, tipo, manter todo mundo motivado em busca de um desafio que é muito agressivo, tem algumas metas que são muito agressivas e com budget muito restrito, esse é o meu maior desafio hoje, profissional. E aí tá funcionando. Então aí, até voltando lá pra liderança, eu nem tinha obrigação de fazer isso, mas o meu chefe e meus pares dão tanta liberdade pra movimentar desse jeito que tá muito legal, tá ligado? E ter essa gana, assim, aí acordar todo dia com essa vontade é o meu maior desafio e é uma das coisas que eu mais gosto também. É, essas são o meu desafio e maior paixão. Porque eu sou uma pessoa que sou apaixonado por executar, de ver a coisa construída. Sabe, de alguém passar assim, pô, você tem que bater essa meta, você tem que fazer esse projeto, não sei nem como começa, ou qual é o meio, como termina, mas tem que fazer. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado por construir todo esse meio até a ponto final, sabe, e conectar as pessoas e movimentar os outros, isso que eu sou apaixonado. E aí ainda nem vou falar de planejamento, porque eu tenho paranoia com isso, o Rafa até já viu. Agora, no nível de pessoal aqui, que eu acho que é legal, porque todo mundo tem um pouquinho. O meu maior desafio é controlar os meus impulsos, alguns impulsos que aparecem assim. Por exemplo, eu falei de deixar os outros motivados para não cair a bola, mas tem que deixar eu me deixar motivado, até o Caixa falou, e não cair minha, não deixar minha bola cair, principalmente nesse momento turbulento do país, tá? Várias coisas light assim que vai impactando e vai te desmotivando. Controlar o impulso de jogar tudo pro alto e ir embora daqui, sabe? Esse é o maior desafio. Tipo, olha, vocês sabem, não, né? Aí não tá fácil pra ninguém, viu? Concordar com tudo que tá acontecendo aí. Caraca. E no mesmo tempo, a minha maior paixão é o momento que eu tô vivendo agora. É, pra gente que, bom, tem origens mais simples, conquistar tudo que a gente vai conquistando, né? Cada um aí tem a sua conquista pessoal. É, cara, é demais, velho. Não sabia que o Matheus de 10 anos atrás... Ele jamais pensaria que ele ia chegar onde ele chegou, tá ligado? Ele não... E aí isso me deixa apaixonado por viver o momento, viver agora e aí acordar motivado e fazer as coisas.
Exato.
Pô, vou botar uma questão aqui que o Matheus me falou agora, me levantou, mas fala aí o seu, Dada, depois eu faço a pergunta aí melhor.
Firmeza.
Olha, mano, meteu o João Kleber, velho.
Pera. Não, falando, eu vou fazer ao contrário do Matheus. É, ao invés de separar entre
contra,
não, pessoal e profissional, no meu ponto de vista, claro, eu acho que esse tipo de separação não é saudável, tá ligado? Porque no fim das contas, a sua vida pessoal acaba se tornando profissional e a profissional acaba se tornando pessoal. E quando você fica tentando separar assim, dessa maneira, você acaba entrando em conflito com você mesmo. Enfim, essa é a minha opinião. Então eu vou falar da minha paixão.
Patrocínio. Fala aí, doutora Rose.
É. Chama. Eu vou falar da.
Da do tá grávida. Tá grávida.
E da minha. Quem tá grávida?
Me assustou, hein?
É louco. Respeita, caralho. Tá louco, mano. Não, falar do meu maior desafio hoje e minha maior paixão como pessoa mesmo, cara. A minha maior paixão é exatamente isso que o Matheus terminou falando. É superar as expectativas aí, seja em qualquer coisa, mano. Tipo, seja no meu trabalho, seja na minha vida como um todo, seja no meu namoro, seja com a minha mãe, seja com os meus amigos, seja jogando pôquer. Eu sempre quero ser o melhor, tá ligado? Isso às vezes é complicado pra mim, porque eu, quando não consigo ser, e não vou conseguir ser todas as vezes, porque é super normal, porque eu não sou um super humano, mas quando eu não consigo ser, eu acabo me frustrando em algumas ocasiões. Mas aí eu tenho que trabalhar, na verdade, como eu recebo essa informação, né? Mas a vontade de tentar superar, eu acho que é super válida. Então, eu sempre... A minha maior paixão é superar, cara, qualquer coisa. Então, vem bem que o Matheus falou. A gente vem de uma família humilde. Eu venho de uma família super humilde. O Castelo, que é mais próximo de mim, já veio aqui na minha casa, sabe onde eu moro, sabe como que é as coisas. E eu não me imaginava, quando eu tinha 16 anos, que hoje eu estaria numa posição que eu tenho hoje, com o salário que eu tenho hoje, sendo exemplo para outras pessoas. Não me imaginava, não, mas sempre tentei. eu posso falar, e aí o que eu sempre falo pra Tamara, eu realizei o sonho da minha vida, cara. Tipo, isso você não encontra muita gente dizendo hoje em dia, tá ligado? E, pô, eu já realizei o sonho da minha vida. Eu já realizei o sonho da minha vida. Óbvio que eu tenho mais uma dezena de sonhos, mas o sonho da minha vida eu realizei, que era morar na Califórnia. Eu sonho desde os meus 13 anos. Levei 10 anos pra fazer. 10 anos não, mais. Né, dos 13 aos 25, levei 12 anos aí pra executar, mas fiz. Superei. Uhum. E eu, quando tava lá, era isso que me deixava, tipo, porra, eu superei, caralho, eu consegui. Então essa é a minha maior paixão, é sempre superar, mano. Superar o que as pessoas esperam de mim, tanto na minha vida pessoal, profissional, na minha vida no geral. E o relação ao maior desafio hoje, pra mim, aí mescla um pouco com o que o Castelo falou, que todo mundo falou, né? É propósito, mano. Eu vejo a galera aí falando bastante hoje, a gente tem uma galera bem engajada em questão social, são próximas a gente, então, tipo, vejo o Renato lá, pô, o meu propósito é esse aqui. Cara, eu acho demais. Não o propósito em si, mas a pessoa saber qual que é o propósito dela. Eu escuto muito o Thiago Nigro aí, o Castelo também, e ele fala lá que ele é molecão novo, mais novo que a gente, ele fala, o meu propósito é esse. Eu identifiquei o meu propósito. E eu acho que quando você identifica o seu propósito, fica muito mais fácil de você conseguir chegar onde você quer chegar e realizar as coisas que você quer realizar. Então, o meu maior desafio hoje é um propósito da minha vida como um todo. E eu não tô falando, tipo, quero ter filho, que isso é óbvio, que eu quero ter filho, quero ter uma família. Mas eu digo mais, sabe? Tipo, na viagem mesmo. Por que que eu tô aqui, mano? Qual que é o meu propósito? Meu propósito é, sei lá, velho, ajudar minha mãe, que seja. Tipo, meu propósito é ajudar o ser amigo do Castelo. Meu propósito é ser o melhor amigo de todos. Meu propósito é tal. Então, isso que é meu maior desafio, é identificar um propósito, que aí eu teria um objetivo a ser cumprido, e eu acho que eu conseguiria fazer isso mais fácil. Mas isso eu tô trabalhando também na terapia há muito tempo. Boa.
Patrocínio, doutora Rose.
Doutora Rose, vou colocar aqui.
Esse a gente faz de graça.
Rose Vilela, né? Rose Vilela.
Cassi, faz aí o teu comentário que eu preciso fazer o fechamento.
Que então, eu
tenho aqui na sequência.
Fechou. Era só pra dizer, porque assim, o que o Dragão. O que eu acho que a maioria comentou, cara, em relação. Eu não imaginava também que hoje eu ia ter minha casa, ter minha família. Se falasse isso pra mim há 4 ou 5 anos atrás, eu provavelmente não ia saber dizer onde que eu estaria, qual lugar do mundo. E, enfim.
Se fosse num sábado à noite, você não sabia nem seu nome, velho.
Pra você ter uma ideia. Só que assim, teve um ponto que foi muito importante na minha vida, que foi quando realmente eu tive a oportunidade de entrar no Bradesco. Eu sinto que eu tenho uma gratidão imensa, não é amor nem nada, é uma gratidão imensa por tudo que o Bradesco proporcionou, tá ligado? E me fez aí ter uma renda legal, conheci minha esposa, enfim.
Eu fiz. Só. Não, pera aí, só um paralelo aqui. Isso aqui eu ouço no podcast, que o Cast também deve ouvir, cobrar aqui das empresas o cachê. Bradesco, Natura, Avon, Apple, a Igreja Adventista também.
Só
Murilo Gann, que é uma marca, a Allergan,
Thiago Nigro
e a doutora Rose e Thiago Nigro. É isso.
Fechou.